Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14, está começando por aqui o Gabriela Esportiva e a gente chama o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né, para dar aquele boa noite especial e também, né, com o seu Alô Esporte Clube. José Maria, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta quinta-feira, dia 6, Tony, o nosso alô social será para o professor Venâncio Santos, né? Professor de educação física com especialidade em clube esportivo. Venâncio, inclusive, já está trabalhando no Real Noroeste, né? Clube Capixaba, que se prepara para fazer um duelo com o Goiás aí pela Copa Verde, que deve acontecer nos próximos dias. Portanto, para o ilhéense Venâncio Santos, né? O abraço amigo aqui do Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h15.
Gabriela Esportiva.
A gente abre o programa de hoje, Zé Maria, falando do Neymar, né? O Neymar que destacou aí o sonho de ganhar tudo com o PSG e a seleção brasileira na temporada, né? O Neymar disse que o objetivo para 2022 ou 2023 é ser campeão, né, do seu clube e também levar a Copa do Mundo com o Brasil. E garante que não há novo Neymar na temporada, né? Ele diz que as coisas vai se encaixar, né? E o bom desempenho da temporada, Zé, de Neymar, com 11 gols e 9 assistências em 13 partidas, vem empolgando aí tanto os torcedores do PSG, que sonham com o inédito título da Liga dos Campeões, né? Como também os fãs da seleção brasileira que vem aí. Estão vendo no craque um possível diferencial na busca pelo Hexa. O Neymar e Neymar também não fica para trás, né? O Astro afirmou aí a PSG TV que tem como meta empilhar taças na temporada 2022-2023. Né? Ele disse que está muito empolgado, feliz, né, por ter começado bem aí os jogos e garante, né, que vem fazendo aí um bom desempenho, vem tendo um bom desempenho no Paris Saint-Germain e quer empilhar taças também em relação à seleção brasileira, quer trazer aí esse troféu da seleção, né? Quer transformar o Brasil em Hexa, né? Eu espero que esse desejo se torne realidade. O desejo de Neymar, o desempenho de Neymar no começo de 2022-2023 chamou atenção aí com números que ele não alcançava há anos, viu, Zé? Neymar afirmou que vem conseguindo mostrar aí um bom nível de futebol, mais parecido com as suas primeiras temporadas, né, na chegada aí à França. Mas indicou que não há um novo Neymar, que é o Neymar aí de sempre e agora que vai fazer a diferença nessa temporada. Não sei se você, Zé Maria, concorda, tá bom? Mas vamos aqui às informações do Brasileirão Série A, a elite do futebol brasileiro, com ele, José Maria.
Ontem tivemos, né, muito futebol no campeonato do Brasileirão da Série A. Essa rodada de número 30 que foi aberta, né, na noite de terça-feira, com um empate entre Juventude 2, Corinthians também 2. Nos jogos de ontem, o Atlético de Goiás jogando às 7 da noite, acabou perdendo para o Fluminense. Vitória surpreendente do Atlético Goiano, né? Porque o Fluminense chegou, Tony, a colocar 2-0 no placar e o Atlético manteve a intensidade, foi pressionando o jogo e acabou vencendo. Eu diria uma vitória, entendeu? Em grande estilo, o Atlético de Goiás, que ontem à noite venceu o Fluminense de virada por 3-2. Tivemos também no Ceará, Ceará e Goiás, empate em 1-1, né? Um jogo também muito equilibrado pela rodada de número 30. O Bragantino, jogando em Bragança Paulista, venceu o Cuiabá. 2-1 foi o resultado desse jogo. Já o Atlético Paranaense, jogando na Arena da Baixada, Tony, chegou a estar perdendo em grande parte do jogo, né, para o Fortaleza. O empate do time do Felipão só aconteceu no apagar das luzes, né? Resultado de Atlético 1, Fortaleza também 1. Um empate também, Tony, foi o que aconteceu no Maracanã, né? O Flamengo com força máxima, né? Com o que tem de melhor no seu elenco, enfrentando o Internacional. O Internacional com 6 desfalques no jogo de ontem, né? Porque foi um time muito mexido. Eu diria que sem o Carlos de Pena, né, sem o Daniel, sem o Gabriel, sem o Tyson, sem o Wanderson, né, o time do Inter acabou improvisando em determinadas posições e segurou, né, o bom toque de bola do time do Flamengo, um empate de 0-0. Claro que o Keiler fez toda a diferença, né, goleiro do time do Internacional, pelo menos com 4 defesas, com uma intensidade difícil, né? Defesas, ele foi realmente o goleiro do Internacional, fez toda a diferença no duelo de ontem. E mais uma vez, né, um Flamengo com algumas peças que não renderam, né? Por exemplo, o Rodinei perdeu a intensidade ali do lado direito do time do Flamengo, né? A gente percebe que aquela boa fase do Rodinei parece que passou, né? Agora é uma fase, o Rodinei procurando, tendo dificuldade na marcação, dificuldade também no apoio, mas um Flamengo que não fez uma partida assim perfeita. Claro que o time do Internacional teve uma postura até surpreendente, marcou bem, sobretudo seus homens de meio campo, o Inter com a linha, com esquema 4-5-1, né? Utilizando, povoou muito ali o seu meio campo com Lisiero, com Edenilson, com Alan Patrick, com Maurício, com Pedro Henrique, enfim, acabou criando uma série de dificuldades para o time do Flamengo. A realidade é essa, e portanto o empate acabou sendo um resultado justo pelo que produziram ontem no Maracanã. O Flamengo 0, Internacional também 0. Ainda na noite de ontem, Tony, tivemos a vitória. Parece que o Atlético Mineiro se reencontrou com o seu melhor futebol, né? É a segunda na sequência, né, do Atlético, que jogando ontem na Vila Belmiro, venceu o Santos por 2-1, entendeu? E Everson foi considerado a grande figura do Galo Mineiro, né, com a atuação de gala. O goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que realmente fechou o gol, entendeu? O Zaracho foi outra peça no meio campo que se destacou muito, né, no duelo de ontem. Mas enfim, um Atlético, né, que venceu a segunda em sequência, né? Não saiu daquela posição porque ficou acumulado muito tempo ali, mas a realidade é que melhorou a sua situação. E tem tudo para brilhar nessa reta final desse campeonato brasileirão da Série A. Muito bem, esta noite teremos mais 3 jogos para o fechamento dessa rodada de número 30. Às 7 da noite, Palmeiras e Coritiba. Estamos falando de quê? Do Palmeiras, né? Do time líder desse campeonato brasileiro da Série A, do melhor time do futebol do Brasileirão. E o Palmeiras esta noite jogando em casa diante do Coritiba. Coritiba, que nesse momento está ali na 16ª posição. A rodada de ontem foi uma rodada ruim, porque o Ceará acabou com um pontinho ganho, ultrapassando o time do Coritiba. E agora o Coritiba é o porteiro da zona do rebaixamento, portanto enfrenta o líder Palmeiras esta noite, muito pressionado, certamente, né, pela posição do time lá do Alto da Glória, lá de Coritiba, né, que essa noite enfrenta o líder Palmeiras. Teremos também às 7 da noite Avaí e Botafogo. O Botafogo que também perdeu posições no jogo de ontem, né? Botafogo acabou, estava na décima posição. A realidade é que o Botafogo perdeu duas casinhas ontem, está ocupando agora a 12ª posição com 37 pontos e precisa de um resultado importante. O Avaí está ali na zona do rebaixamento, né? Mas o jogo é na Ressacada. E jogando na ilha, lá em Santa Catarina, o time do Avaí cria um grau de dificuldade sempre para os seus adversários. Vamos ver como vai se comportar o time do Botafogo. Se o Botafogo vencer, aí sim, ele dá um pulo, entendeu? E o Botafogo vencendo esta noite, certamente o Botafogo pode alcançar aí mais 3 casinhas. Pode pular dessa situação de momento, 12ª posição, para a 9ª posição do campeonato da Série A. Seria, portanto, um pulo, né? Subiria 3 casinhas aí, uma vitória do Botafogo seria muito interessante esta noite. E teremos também às 20h, fechando a rodada de número 30, o duelo entre América e São Paulo, né? São Paulo voltando depois do fracasso, né, do vexame da Copa Sul-Americana. É um São Paulo voltando a jogar diante do lado da torcida do América, porque o jogo é no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Mas enfim, é um São Paulo voltando a ter atividade no campeonato da Série A. São Paulo que tem alguns jogos pendentes em razão, né, da decisão da Copa Sul-Americana, que acabou custando muito caro para o time do Morumbi. Um São Paulo pressionado, um São Paulo que precisa vencer, está aí na 14ª posição, acabou também perdendo uma casinha, caiu uma casinha com os resultados dos jogos de ontem. Mas enfim, se o São Paulo venceu o América, o São Paulo, claro que daria um pulo, porque tem 37, se venceu o América, chegaria aos 40 pontos, né? E poderia também estar buscando ali a mesma situação do Botafogo, buscando ali a 9ª posição, que hoje é do Fortaleza, com 38 pontos. Então, um jogo também, esta noite, importante para o time do São Paulo. São Paulo e América, né? O mandante é o América. Então, América e São Paulo, esta noite, às 20h, fechando a rodada de número 30. A classificação de momento, né? No Campeonato Brasileirão, Palmeiras 63, 63 pontos, né? O Internacional, com o empate de ontem, continua como na 2ª posição, agora com 54 pontos. O Fluminense, mesmo perdendo, é o 3º com 51. E o Corinthians, né? Na 4ª posição com 51 pontos, né? O Flamengo não saiu da 5ª posição. O empate foi um resultado muito ruim para o time rubro-negro. O Flamengo em 5º com 49. A 6ª posição é do Atlético Paranaense com 48. E o Atlético Mineiro, apesar da vitória, continua na 7ª posição, agora com 46 pontos. Né? O Atlético venceu 2 em seguidas, né? Tinha 40, já tem 46 e continua na 7ª posição. O América Mineiro, que joga esta noite, é o 8º com 42. Né? Se o América vencer, o time do Botafogo não vai alterar absolutamente nada na classificação geral, porque o Atlético Mineiro teria 46, o América só chegaria a 45. 9ª posição do Fortaleza com 38 pontos. O 10º colocado agora é o Bragantino com 38. 11ª posição do Goiás também com 38 pontos. O Botafogo é o 12º com 37. O Santos, 13º com 37. O São Paulo, que também joga esta noite, na 14ª posição com 37 pontos. 15º do Ceará com 32 e o Coritiba, o porteiro ali da zona do rebaixamento, né, desse Campeonato Brasileirão da Série A. Coritiba, adversário esta noite do time do Palmeiras, né, que parada indigesta, né, para o time aí do Alto da Glória, né, jogando em São Paulo, lá no Allianz Parque, enfrentando a melhor equipe do Brasileirão da Série A. Os 4 últimos colocados do Brasileirão Cuiabá na 17ª posição com 30 pontos, né? O Atlético de Goiás subiu uma casinha, agora é o 18º com 28 pontos. O Avaí desceu uma casinha, é o 19º com 28. E o Juventude permanece ali segurando essa lanterna, Juventude com apenas 20 pontos na última posição desse campeonato brasileirão da Série A. Repito que vai ter esta noite 3 jogos muito importantes, porque tem às 19h o líder Palmeiras em campo recebendo o Coritiba, tem o Avaí fazendo duelo contra o Botafogo e tem às 20h o América Mineiro recebendo o São Paulo para o fechamento da 30ª rodada do futebol da Série A, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h29.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6h29, a seleção brasileira, né, já pensa aí em novos nomes, né, a possibilidade de nomes aí para a substituição de Tite na seleção. Já que o Tite disse que depois da Copa do Mundo, né, ele provavelmente vai deixar o cargo aí de técnico da seleção brasileira. O presidente das Confederações Brasileiras de Futebol, Edinaldo Rodrigues, já pensa em nomes aí, em novos nomes para substituir o Tite, né? O treinador gaúcho anunciou, né, que no final da Copa do Catar não vai mais continuar no cargo da seleção. Dessa forma, o presidente da entidade que rege o futebol brasileiro já começa aí a pensar em novos nomes. Segundo ele, em um evento realizado na sede da CBF nesta quinta-feira, para anunciar aí o novo patrocinador, o Edinaldo foi interrogado a respeito de nomes aí que têm sido cotados para assumir aí o comando da seleção brasileira. Como resposta, né, assumiu que nomes como Dorival Júnior, Fernando Diniz e Abel Ferreira estão entre os relacionados para assumir aí o lugar de Tite. Além disso, afirmou também que existem outros 10 nomes que estão no seu radar. Ele disse que o futebol brasileiro tem um manancial extenso de grandes treinadores e seria injusto, né, citar apenas só 3, como Dorival, Diniz e o Abel. Ele disse que não quer esquecer nenhum técnico, mas ratificou aí os nomes que foram sugeridos. Mas ele disse que teria que citar, Zé, mais 10 outros nomes aí que tem a capacidade para substituir o Tite após a Copa do Mundo 2022. Vamos lá? Vamos falar de Série B, né? Série B do Brasileirão. Falamos da Série A, agora vamos falando da Série B, né? Vamos aí, o seu Vasco da Gama, Zé Maria, como está?
Gabriela Esportiva.
Aliás, o nosso Vasco da Gama, Zé.
O Campeonato Brasileiro da Série B, Tony, teve um jogo isolado na noite de ontem, né? Fechamento da rodada de número 33. O Cruzeiro, jogando no Mineirão, empatou com o Ituano 1-1. Foi o resultado desse jogo, né? Dessa participação do time campeão já antecipado, campeão brasileiro da segunda divisão, o time do Cruzeiro, que ontem enfrentou o bom time do Ituano, que cresceu muito nessa reta final desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. A 34ª rodada terá início a partir de amanhã. Amanhã serão 2 jogos que vão acontecer. Às 19h tem o Criciúma enfrentando o Náutico. E amanhã também, às 21h30, tem o CSA enfrentando o Sampaio Correia. Aí os jogos terá sequência no sábado, né? No sábado serão 7 partidas pela Série B. Às 11h tem Chapecoense e Operário. Às 16h tem Bahia e Brusque, né? O jogo mais importante da vida do Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai, ainda nesse bloco, vamos comentar aí a dificuldade do Bahia nessa reta final. No sábado, às 16h30, tem Londrina e Grêmio. Também no sábado, Ituano volta a enfrentar o Guarani às 18h30. E o Vasco também jogando em São Januário às 18h30, enfrentando o Novo Horizontino. Tombense enfrenta o CRB, jogo das 18h30. E às 19h tem a Ponte Preta enfrentando o Vila Nova. A rodada 34, meus amigos, ela será fechada no domingo com o Sport do Recife enfrentando o Cruzeiro às 16h na Ilha do Retiro. Bom, sobre esse jogo do time do Bahia, né, eu diria que é o jogo da classificação do time do Bahia, porque esse início de rodada 34, meus amigos, vão restar apenas os 5 últimos jogos, né? O Bahia vai ter como adversário o Brusque no sábado e precisa vencer. A classificação do Bahia passa muito sobre uma vitória diante do Brusque, para respirar, entendeu? E se manter ali no G4 do futebol da Série B. Na 35ª rodada, o Bahia joga na Arena do Grêmio, né? O Grêmio que pratica nessa Série B é um futebol de melhor qualidade do que o time do Bahia, né? O Grêmio que é o segundo, né, muito candidato a ser vice-campeão da Série B. Então, na 35ª rodada, a parada é muito indigesta, né, com o Bahia, que não se apresenta bem nos jogos fora de casa, né? E ainda mais enfrentando uma equipe como o time do Grêmio. Então, o Bahia precisa acordar para esse jogo de sábado, precisa vencer o time do Brusque. Depois joga contra o Grêmio na 35ª rodada, depois o Bahia recebe dentro da Fonte Nova o time do Vila Nova. São duas partidas em sequência, né? O Bahia jogando em casa. Depois enfrenta o time do Guarani também na Fonte Nova. E na última rodada o Bahia joga fora, joga com no Rei Pelé, né? Contra o time do CRB, entendeu? Lá em Alagoas. Então eu diria que desses 5 jogos, são 3 partidas dentro de casa, daí a importância desse jogo de sábado com o Bahia e o Brusque, o Bahia precisando vencer para melhorar a sua pontuação. Um Bahia que trocou de treinador, mas manteve no seu último jogo, apesar da troca, aquela equipe confusa, entendeu? Espalhada no campo de jogo, a gente não percebe uma marcação do time do Bahia quando joga como visitante, uma equipe que dá muito espaço, né, que facilita muito as ações do time adversário. Por isso que o Bahia precisa vencer esses 3 jogos que vão acontecer em casa pela 34ª, 36ª e 37ª rodada, porque talvez chegue na última rodada necessitando apenas de um empate, e aí ficaria, a tarefa se tornaria, né, mais amena, né, jogando na última rodada lá em Alagoas diante do Clube de Regatas do Brasil. Mas é preciso vencer o Brusque que está inserido ali, é o penúltimo clube da Série B, gente. É um clube praticamente já rebaixado, a realidade é essa, para o Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. Portanto, é importantíssimo a vitória do time do Bahia no sábado. Claro que a torcida, que tem sido o grande reforço do time do Bahia, vai mais uma vez fazer toda a diferença, né? Aliás, é por isso que o Bahia tem muita intensidade quando joga diante do seu torcedor, porque a torcida do Bahia realmente tem feito a diferença nesse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, que tem o Cruzeiro, né, muito líder, o Cruzeiro já campeão, com o empate de ontem chegou a 72 pontos, né, são 21 vitórias, 9 empates, apenas 3 derrotas. A segunda posição do Grêmio com 56, 15 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. O Grêmio também perdeu muito pouco nesse Campeonato Brasileiro. A terceira posição do Bahia tem 15 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, né? São 3 derrotas a mais do que o time do Grêmio. E na quarta posição, o Vasco, também ainda brigando por classificação. É um Vasco com 52, né? Com 14 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, né? O Vasco perdeu apenas um jogo a menos do que o Bahia. Aliás, no G4, quem mais perdeu foi o Sport Clube Bahia. Por isso é que o Bahia precisa fazer a diferença nesses últimos 5 jogos do campeonato da 2ª Divisão. O Sport se manteve, com o empate de ontem, na 5ª posição, com 49 pontos. O Sampaio é o sexto com 48, o Ituano também não saiu do lugar na sétima posição, agora tem 48 pontos, mesmo pontuação do Sampaio, né? E o Londrina no oitavo com 46. O Criciúma é o nono melhor colocado da Série B com 46 pontos e a Ponte Preta está ali no meio da tabela com 43. CRB é o 11º colocado com 43, o Tombense é o 12º com 43 e o Guarani é o 13º com 41. Vila Nova na 14ª posição com 41 pontos. E a Chapecoense, o 15º colocado com 38 pontos, né? Novo Horizontino, porteiro da zona do rebaixamento, 37 pontos é a pontuação do Novo Horizontino, né? E a gente registra, né, os quatro últimos colocados, né, ali, que estão brigando contra o rebaixamento: CSA, 17ª posição com 35, Operário, 18º com 32, o Brusque, adversário do Bahia no sábado, na 19ª posição com 31 pontos, e o Náutico, né, em último lugar na lanterna com 30, portanto, um Bahia que precisa construir um resultado positivo, precisa vencer. Esse jogo é muito importante do time do Bahia no sábado, porque precisa vencer o time do Brusque para respirar na parte de cima ali, se manter numa Série B, gente, que tem tido uma irregularidade muito grande, né? Uma instabilidade muito grande nesse campeonato da segunda divisão, entendeu? A quinta posição, ela varia de semanas para semanas. Felizmente, o Sport se manteve ali na quinta posição, agora com 49 pontos. 3 pontos de diferença do Vasco, entendeu? 4 pontos, né, de diferença para o Bahia. Então, Vasco e Bahia precisam dar uma resposta nessa rodada 34, né? O Bahia jogando diante do Brusque e o Vasco enfrentando o Novo Horizontino em São Januário. Felizmente, Bahia e Vasco vão jogar dentro de casa e podem, né? E podem conseguirem mais um resultado positivo, o que vai manter essas equipes ali brigando nessas últimas rodadas. Está chegando ao final o Campeonato Brasileiro da Série B. É a possibilidade do acesso ao Brasileirão da Série A. Estamos falando de quê? De 4 gigantes clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, 4 campeões brasileiros, mas a gente alerta. O Sport também é um clube campeão brasileiro e está na 5ª posição. Então, qualquer vacilo nessa reta final pode custar muito caro, meu querido amigo Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouco, 6h41.
Gabriela Esportiva.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
6h48, Zé Maria, os torcedores do Flamengo, né? Precisaram de apenas 2 minutos para esgotar aí os 2.800 ingressos para o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, na próxima quarta-feira, né, no primeiro duelo da final da Copa do Brasil, né? A venda abriu às 14 horas desta quinta-feira e todos os ingressos foram vendidos, né? As entradas aí custaram R$206 e R$400 inteiras, valor acordado aí entre os diretores do Flamengo e Corinthians, né? O preço será o mesmo da partida de volta, porém, o Clube Paulista vai subsidiar aí R$310 por bilhete para os seus torcedores no Maracanã. A carga disponível para o Flamengo já foi esgotada pela torcida rubro-negra. Na ocasião, foram 5 horas de venda e somente sócio torcedor teve acesso, viu, Zé? Apesar do mando de campo ser do Corinthians, a venda foi realizada no site parceiro do Flamengo. Não houve prioridade para sócio torcedor, que comprou no mesmo momento do público geral. será necessária a troca de ingresso aí. Porém, o Flamengo ainda não confirmou aí os pontos para a retirada dos bilhetes. A divulgação será feita nos próximos dias. O acesso da torcida rubro-negra será pelo portão de visitante. É a torcida do Flamengo. Quando o time tá legal, o time tá bom, o time tem um elenco forte, né? Aí não tem jeito. Aí a torcida acompanha. A torcida do Flamengo é brilhante, né? Apesar de ser vascaíno, a gente sabe disso. Que a torcida do Flamengo chega junto mesmo. Não é diferente do meu Vasco, né? Mas o Flamengo, claro, tá numa situação bem, bem, bem melhor. A gente chega lá. Vamos lá, Zé Maria, falar aqui de Copa... Ou melhor, vamos falar do Intermunicipal. Eu ia falar do Copa do Brasil. Copa do Brasil daqui a pouco, né? Vamos falar de Intermunicipal. Tá chegando aí as oitavas de final da Copa do Intermunicipal aí. E a seleção de Itajuípe continua, né? Vamos lá, Zé Maria.
Domingo tem Intermunicipal, Tony Café, reta final, né? Estamos falando de quê? Decisão da quarta fase de oitavas de finais. Teremos no próximo domingo 8 partidas vão acontecer envolvendo 16 seleções. Em Itajuípe, no estádio Humberto Badaró, a seleção de Itajuípe enfrenta a seleção de Valente. Na cidade de Simões Filho recebe Castro Alves. Em Itamaraju, no estádio Barbosão, Itamaraju enfrenta Santa Luz. Retirolândia recebe Itapetinga. Terra Nova enfrenta Eunápolis. Ibicuí enfrenta Ibirapitanga. E Piauí joga no Pedro Caetano contra a seleção de Quingigue. E Nova Canaã decide em casa contra Catu. São jogos do próximo domingo. 8 vão ficar pelo caminho. 8 seleções vão se classificar para as quartas de final, que já começa na semana que vem. Já no feriado de 12 de outubro, teremos, portanto, o primeiro jogo das quartas de final. Bom, a seleção de Itajuípe fez mais um treinamento esta tarde no estádio Badaró. Humberto Badaró, treinamento tático tem sido a opção, né, do técnico Marcos Barbosa, que não trabalha mais com o chamado coletivo a pronto, né? São treinamentos específicos, né? E a gente está falando de uma fase muito diferente, muito especial, as oitavas de final do Campeonato Intermunicipal. Pelo menos em 5 seleções, são treinadores muito experientes, né? A começar por Itajuípe, com Marquinhos, né? Treinador campeão do Intermunicipal, fazendo esse belo trabalho na seleção verde-branca. Eu diria que é o mais promissor trabalho dessas seleções que estão em atividade neste Intermunicipal 2022. Em Simões Filho, outro técnico muito experiente, né? Técnico de clube profissional, estamos falando de Haroldo Moreira, fazendo também um trabalho muito forte na seleção de Simões Filho, querendo fazer história pela primeira vez no Intermunicipal. Em Itamaraju, tem outro treinador também profissional, a presença do Sérgio Veloso, né? Treinando a seleção tetracampeã do Campeonato Intermunicipal. Em Piauí, gente, tem Giba, né? Talvez o jogador mais iluminado da história do futebol amador de Piauí, né? Hoje na função técnica de treinador. E em Itapetinga tem outro treinador também muito conhecido no mercado dos técnicos profissionais da Bahia, que é o Eduardo Bahia, treinando a seleção de Itapetinga. Eu diria que esses 5 são os mais conhecidos, né? Nessa fase que tem 16 seleções, domingo, 8 seleções vão se classificar e 8 seleções vão dar adeus ao Intermunicipal. Bom, Itajuípe continua em atividade para o jogo de domingo. Pode haver uma mudança, né? Certamente vai haver uma mudança no meio-campo da seleção verde-branca, porque Fábio Santa Luz, um meio atacante diferenciado, pelo que eu tenho visto, né, nas imagens da Rede Portal, que transmite todos os jogos da seleção de Itajuípe, esse Fábio foi um jogador que se encaixou como uma luva no meio-campo, que tem ainda William Jacaré, né, volante diferenciado, tem o Pei, que joga como segundo volante, né? Tem o Alex Porto Seguro, jogador também muito forte na posição, revelado pela seleção de Porto Seguro, e tem Fábio Santa Luz, que tem sido, na maioria dos jogos de Itajuípe, o meia atacante de melhor qualidade, entendeu? Trabalhando a bola com uma qualidade realmente muito forte, né? Sem Fábio Santa Luz, Marquinhos vai definir no apronto de amanhã quem será o jogador que vai utilizar na posição. Nas demais posições não vai haver mudança na seleção verde e branca, não. Rose, o goleiro, né? O Davidson, que ganhou a posição, sem dúvida nenhuma, foi o jogador ali na lateral direita que passou, que deu uma intensidade maior ao lado direito do ataque de Itajuípe. Dedéu está voltando à equipe depois de cumprir suspensão. Dedéu e Matheus Silva devem ser os zagueiros domingo, além de Rodolfo na lateral esquerda, fechando esse forte sistema defensivo da seleção de Itajuípe, gente, que é uma das seleções invictas ainda na competição. O meio-campo com William Jacaré, o primeiro volante, Pei, o segundo, Alex Porto Seguro, e vamos ver quem será o jogador que o Marquinhos vai escolher para o jogo de domingo, para a posição ali de Fábio Santa Luz, né? E repito, vai ficar de fora pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. E os dois atacantes, né? Igor Tanquinho, Kaká, né? Kaká já voltando à velha forma, né? Teve um jogador que teve machucado, né? Ficou alguns jogos afastados, mas a gente já percebe, é um jogador sempre muito perigoso ali na grande área, né? É um artilheiro que tem história nesta competição. Essa seleção de Itajuípe, ela briga pelo tricampeonato, e é uma seleção que foi formada, escolhida a dedo, né? Por Marquinhos Barbosa. Então, é o que tem, é o que existe de melhor no Intermunicipal desse ano. Aliás, são três seleções que ainda não perderam. Passaram da primeira para a segunda, para a terceira. Vão fechar no domingo esta quarta fase. E ainda são seleções invictas no Intermunicipal. É o caso de Itajuípe, de Simões Filho. Seleção do técnico Haroldo Moreira. E o caso também de Itamaraju, que é dirigida pelo Sérgio Veloso. Esses jogos de domingo, Tony, tem seleções que já construíram, já pavimentaram o caminho do primeiro jogo, do jogo da ida. A própria Itajuípe é uma delas, né? Porque jogando em Valente, venceu a seleção de Valente 1-0, foi o placar desse jogo. Portanto, Itajuípe, se empatar o jogo, entendeu? Se classifica no próximo domingo. Claro que a seleção verde e branca vai buscar uma vitória para se manter como primeira colocada, porque a partir da quarta-feira, nas quartas de finais, o duelo é o seguinte: a oitava melhor seleção vai enfrentar a primeira, a sétima vai enfrentar a segunda, a sexta vai enfrentar a terceira e a quinta enfrenta a quarta. Itajuípe, passando em primeira, faz o primeiro jogo fora de casa, decide nas quartas de finais no estádio Humberto Badaró. Por isso que é importante a seleção verde e branca se manter ali na ponta, fazendo a melhor campanha. Simões Filho e Castro Alves empataram 0-0. Então tudo pode acontecer, só que agora o duelo é em Simões Filho, né? Seleção que Haroldo Moreira assumiu e que de repente passou a demonstrar uma competição com muita intensidade, né? Tanto que é uma das seleções invictas ainda no Intermunicipal deste ano. Teremos em Retirolândia e Itapetinga. No primeiro jogo, um empate de 0-0 dentro de Itapetinga. Então eu diria que Itapetinga vai ter um grau de dificuldade maior, porque a jovem seleção de Retirolândia, né, fez uma campanha, chegou a esta situação com uma campanha de forma muito positiva, muito diferente no Intermunicipal deste ano. Itamaraju, que é a seleção que tem mais história dentre essas seleções, que estão brigando aí nas oitavas de finais, porque é a única tetracampeã da competição. Empatou o primeiro jogo em Santa Luz em 1-1 e decide no seu estádio, no Barbosão, com apoio da sua torcida. Lá é barril, não é brincadeira não, jogar em Itamaraju. Itamaraju tem uma cultura em que o torcedor da cidade é muito apaixonado pelo campeonato intermunicipal. Então tem públicos grandes, né? A torcida comparece, faz toda a diferença. Portanto, entendo que decidindo em casa no domingo, Itamaraju tem tudo para avançar para as quartas de final. Terra Nova e Eunápolis, esse duelo vai acontecer em Terra Nova, né? Eunápolis venceu no jogo de ida, portanto, um empate botaria Eunápolis, né? De novo nessas quartas de final do Campeonato Intermunicipal. Eu falo de novo porque Eunápolis é uma seleção que tem história também. Já foi campeã do Intermunicipal, salvo engano, em 2017. Foi o ano em que Eunápolis conquistou o título jogando dentro de casa. Em Ibicuí e Ibirapitanga, duas seleções aqui da nossa região, duas seleções que fizeram muito diferente, porque nos últimos anos, esse ano, Ilhéus nem participou. Mas nos últimos anos, Ilhéus e Itabuna deram vexame. Itabuna deu vexame em 2019, que foi o último ano da competição, e deu vexame esse ano de novo, em 2022, saindo na primeira fase, e tem a defesa mais vazada da história do campeonato intermunicipal. E a gente vê Ibicuí e Ibirapitanga, cidades bem menores, né, do que Ilhéus e Itabuna, do que eu poderia de Ilhéus e Itabuna, até economicamente, essas duas cidades, né, chegando a essas oitavas de finais. E o que é muito interessante é que uma delas vai fazer história, porque vai avançar para as quartas de finais. No primeiro jogo, Ibirapitanga venceu Ibicuí por 2-1. Joga, portanto, lá em Ibicuí pelo empate para se classificar. Ibicuí precisa vencer com 2 gols no tempo normal para ir às quartas de final, ou vencer por 1-0 para provocar decisão nas penalidades. E teremos em Nova Canaã e Catu, estamos falando de novo de uma seleção da região, né? Nova Canaã e Catu. Nova Canaã venceu o jogo de ida 2-1, portanto joga dentro de casa, decide dentro de casa. Eu diria que a seleção de Nova Canaã já botou um pé nessas quartas de finais. Ainda tem Piauí, né? Piauí e Quindigue. Piauí com a tarefa mais difícil no domingo, porque no primeiro jogo perdeu em Quindigue 3-1, foi o resultado final. Portanto, a seleção treinada pelo ex-atacante Giba, né, precisa ganhar o jogo no Pedro Caetano para avançar nas quartas de finais do Campeonato Intermunicipal. Uma rodada muito interessante, né? Oitavas de finais e quartas de finais são momentos diferentes, são momentos especiais nesta competição tradicional, como é o Campeonato Intermunicipal. E domingo a gente vai conhecer, e aqui no Gabriela Esportiva, né, com os resultados do domingo, as 8 melhores seleções que vão iniciar a partir da quarta-feira, 12 de outubro, o primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal.
Muito bem, 7-3.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7-4 agora, vamos às informações da Copa do Brasil, Zé Maria.
A Copa do Brasil, Tony Café, já vai ter o seu primeiro jogo de final, primeira decisão, já na quarta-feira que vem, dia 12 de outubro, um feriado nacional, alusivo à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Portanto, teremos na quarta-feira, no feriado nacional, às 21h45, o primeiro jogo, né? Entre Corinthians e Flamengo, duelo que vai acontecer na Neoquímica Arena, campo do time do Corinthians, né? E na quarta seguinte, dia 19 de outubro, jogo de volta encerrando no Maracanã com Flamengo e Corinthians, né? As duas equipes jogam no próximo sábado pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, mas vão usar equipes alternativas, viu, Tony? Ninguém vai colocar em risco seus melhores atletas, claro, já preservando para essa grande decisão da Copa do Brasil, que terá início na próxima quarta-feira. Portanto, no sábado, o Flamengo joga em Cuiabá, enfrentando o time do Cuiabá, né? Vai fazer essa viagem jogando no sábado às 19 horas com uma equipe alternativa. E o Corinthians joga em casa, né? Na Neoquímica Arena, enfrentando o Atlético do Paraná, mas também vai poupar seus jogadores, porque na quarta que vem já teremos o primeiro jogo da grande final dessa Copa do Brasil com Corinthians e Flamengo, né? Colocando no campo de jogo o que tem de melhor nos seus elencos numa decisão de uma competição muito importante.
Muito bem, 7h05, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Vamos aí, boa noite da rapaziada, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? É com você, Zé Maria, boa noite, obrigado pelas suas informações.
Nas considerações finais, meu querido Tony Café, desejar aos meus amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de muita paz. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos.
Muito bem, 76. Boa noite, Zé. A gente volta amanhã, né? Em mais um Gabriela Esportiva amanhã, para fechar, né, a semana. A gente aproveita. Manda um abraço para você de Ilhéus e de toda a região, que estão sempre ligados aqui na nossa programação. O Gabriela Esportiva tem o oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, né? E Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta, Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itachi.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.